Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, aqui quem fala é Lucas Fernandes, consultor de análise política, e está começando agora mais uma edição do podcast BMJ. Para conversar aqui comigo hoje, eu trouxe o nosso coordenador de comércio internacional, Celso Figueiredo. Tudo bem, Celso?
Tudo bem.
Bem-vindo, né, Celso? Sua primeira edição aqui com a gente no podcast.
Isso, prazer.
E também aqui com a gente a nossa consultora de legislativo, a Fernanda César, que já é veterana dos nossos podcasts. Tudo bem, Fê?
Tudo ótimo, Lucas, e você?
Tudo certo. Bom, a gente está entrando agora por uma semana em que finalmente todos os poderes estão funcionando normalmente, né? A gente estava num período de recesso legislativo e também do recesso judiciário, e agora a gente tem a volta efetiva dos deputados e dos senadores para Brasília nessa semana, um STF que atuou bastante também, e o presidente da República que, como não podia deixar de ser, fez algumas declarações e apresentou algumas ações nessa semana. Bom, e os temas dessa edição vão ser a aprovação em segundo turno da reforma da Previdência no plenário da Câmara dos Deputados, a edição de uma nova medida provisória do governo Bolsonaro e também os últimos desdobramentos a respeito da MP da Liberdade Econômica, que está perto de caducar. Além disso, a gente tem também os últimos desdobramentos da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que tiveram um novo acontecimento com o anúncio do Trump nessa semana. Bom, só para alinhar, a gente está gravando esse podcast na quinta-feira, dia 8 de agosto, e ele vai ao ar na sexta-feira em todas as plataformas de streaming e também no nosso site. Fernanda, vamos começar então com a reforma da Previdência. Ela foi aprovada na noite da quarta-feira, começou a ser votada na terça-feira e foi uma votação muito mais tranquila agora do que a gente percebeu no primeiro turno da reforma, não
é
mesmo?
É, foi bem mais tranquila, o governo estava mais presente, né? Articulou mais nesse turno, com mais presença no plenário mesmo, mas já estava tudo acertado, né? A gente não esperava também grandes acontecimentos nessa segunda rodada. Vale lembrar aí que ficou para a volta do recesso justamente por falta de articulação do governo, né? Eles não liberaram tão rapidamente as emendas ao orçamento para os parlamentares, então ficou faltando ali uns ajustes na articulação para que ela pudesse seguir, né, para o Senado. Então, realmente foi mais tranquila, todos os destaques foram rejeitados, né? Então, o texto está exatamente como ele foi aprovado no primeiro turno.
É interessante de falar também, né, que a gente teve uma votação que continuou sendo expressiva, né? Foram 370 votos a favor da reforma, só 9 a menos do que havia sido registrado no primeiro turno, e muitos deles, poucos deputados mudaram de posição, né? Tiveram dois que votaram a favor da reforma no primeiro turno e votaram a favor agora, e teve o caso do Alexandre Frota, que é do PSL, né, partido do Bolsonaro, e que votou a favor da reforma no primeiro turno e agora se absteve, né? Mostrando que ele está bem desconfortável com a condução política do PSL. Mas eu acho que vale a gente destacar que esse é um número elevado, né? Principalmente porque quando o segundo turno ele foi postergado para depois do recesso, muita gente tinha um receio de que, com o retorno dos deputados às suas bases eleitorais, aos seus estados, aos seus municípios, a pressão popular seria forte, faria com que eles mudassem de posicionamento. Isso a gente não observou, né?
É, na verdade, a gente viu bastante essa vontade de continuar votando, né? O discurso mudou, acho que do ano passado, quando a gente estava votando a Previdência aí no governo Temer, né? Toda essa questão de será que, se os deputados voltarem para os estados, eles mudam de opinião, estava mais fácil, porque a população não estava tão convencida do discurso da reforma. E eu acho que agora, tendo vencido o primeiro turno, ficou mais fácil de convencer que no segundo seria mais fácil e que a economia, enfim, seria realmente afetada e que seria necessário fazer essa reforma agora, né? E o caso, inclusive, do Alexandre Frota, eu acho que foi o que mais foi noticiado, né, da mudança, que só mostra o que a gente está sabendo desde o início do ano sobre a condução do partido PSL. E aí, separado do governo, né? O próprio partido, ele ainda tem essas dificuldades de se articular como base forte, base fechada, muito pela questão dos novos parlamentares que entraram na casa, né? É diferente de partidos antigos, que tem parlamentares antigos que conseguem fechar o partido numa votação. Então, eu acho que só mostra isso, não é tão reflexo do texto, né, que foi votado. E aí, enfim, a gente não espera ver isso como um ataque à reforma em si.
De qualquer forma, eu achei interessante a própria posição do PSL, talvez não dá tanto destaque a esse movimento desertor do Alexandre Frota, tal como a gente percebeu no PDT com a Tabata Amaral, né? Que eles deram um holofote muito grande, ela ganhou eco na mídia nacional, enquanto que o PSL, por outro lado, acho que fingiu que nada aconteceu com relação ao Alexandre Frota, e a vida que segue, né?
E eu acho que além disso, né, muito bem pontuado, um outro ponto interessante é que o Alexandre Frota, apesar de não ter votado a favor, ele disse que a reforma da Previdência é necessária, né? Ele não começou a atuar contrariamente, nem dizer que a reforma vai ferir interesses da população, mas ele disse que o governo Bolsonaro não precisa do meu voto, né? Então, mostrando que essa mudança de posicionamento é muito mais em relação a uma ruptura política do que ao mérito da proposta, né?
Era pra marcar uma posição contra as atitudes do partido, né, e não do governo, e não do que ele acredita nas políticas reformistas de modo geral. Tanto que, de fato, não altera no balanço final da votação, a votação continua sendo expressiva, e aí eu acho que vale citar, foi todo o trabalho do Rodrigo Maia em articular esses votos, em marcar a presença desses votos nessa primeira semana de volta, né, a gente esperava que eles conseguissem todas as sessões, né, e acabou não conseguindo, mas votaram a quebra de interstício para continuar a votação o mais rápido possível. E isso não afetou em nada os trabalhos, né? E aí a gente espera que no Senado o cenário continue o mesmo de votações expressivas a favor do governo.
Com relação ao Rodrigo Maia especificamente, o que a Fernanda falou é tão coerente com a realidade que o próprio Paulo Guedes foi dar um abraço no Rodrigo Maia lá no plenário, entrevista depois do Jornal da Globo, ele fez questão de pontuar os deputados como heróis nacionais, né? Isso eu achei um movimento assim bastante explícito em prol de reconhecimento ao trabalho que o Congresso fez, né? Que a Câmara fez particularmente e já mandando um sinal talvez para o Senado, se for o caso, né?
Sim, além de ser um aceno bem explícito, é um aceno muito importante que estava sendo aguardado há muito tempo pelos deputados, né? Então, o que a gente viu ao longo desses quase 170 dias em que a reforma da Previdência foi apresentada pelo governo e estava tramitando na Câmara, foi um descompasso, né, entre o que a Câmara fazia, como o Congresso estava atuando e o que o presidente falava, né. E em vários momentos a gente pôde observar isso bem claramente, né, dos agentes da equipe econômica, e aí a gente destaca, além do Paulo Guedes, o Rogério Marinho, que é um ex-deputado e que é o secretário especial da Previdência do Trabalho, por falar nele, teve um trabalho, um desempenho assim excepcional, foi o grande fiador do lado do governo a favor dessa reforma e o grande articulador junto com o Rodrigo Maia, mas a gente via que os deputados estavam querendo essa aproximação. Ainda mais porque, se a gente parar para pensar, né, alguns meses atrás, nós tivemos aquela manifestação que as pessoas foram às ruas para apoiar o governo Bolsonaro e, ao mesmo tempo, rejeitar o Centrão, fizeram um pichuleco do Rodrigo Maia, né? Então, mostra que os deputados eles estavam carregando essa reforma, mas eles estavam sofrendo muito. E agora esses acenos do governo são fundamentais se a gente quiser ver avançar outras medidas muito importantes. E aí a gente tem a reforma, principalmente a reforma tributária que está na fila. O governo não está satisfeito com as propostas que estão na mesa, tanto na Câmara quanto no Senado. Ele quer apresentar uma proposta própria e ele sabe que, se não houver uma mudança nessa relação com o parlamento, provavelmente esse texto ele vai sair do controle do governo e vai sair uma reforma que o governo não vai estar tão interessado assim.
Era uma coisa que a gente já tinha criticado bastante, né? Esse relacionamento entre executivo e legislativo não estava consolidado. Então era sempre nas costas de quem quisesse levar e o Maia que estava levando, mas sem um reconhecimento. Então o rosto do Maia não é reconhecido de forma positiva pela população. Tanto que, enfim, teve essa situação do pichuleco, ele sofreu bastante, ele sofria com ataques, inclusive, da própria família Bolsonaro. Então, sempre teve essa relação meio conflituosa que mudou. Mudou nos últimos meses. E aí possibilitou essa negociação, mas aí vale falar que o Maia sempre disse que, mesmo com tudo isso, ele continuaria articulando a reforma da Previdência porque era uma pauta dele, era uma pauta pessoal dele, que ele levaria de qualquer maneira para, enfim, até o final. E aí as reformas, as próximas reformas, tanto as maiores, né, a reforma tributária, quanto as menores, elas devem passar também por isso. A pauta do Maia e a pauta versus a pauta do governo e o que, que eles vão poder costurar aí para ver o que, que a gente vai receber no final.
É o que o Maia tá chamando de agenda do Estado versus agenda do governo, né? E eu acho que é importante a gente colocar um elemento nessa discussão também, que é o presidente Jair Bolsonaro, né? Apesar do Paulo Guedes ter feito esses acenos, o Bolsonaro ele não foi tão explícito assim no agradecimento aos deputados. Mostra que ele não tá sinalizando uma mudança de postura, de que ele não tá tentando consolidar uma base de apoio no Congresso, né? E a gente tem que bater nessa tecla. Um governo sem coalizão forte, robusta, tem um custo de negociação muito mais alto. E aí a gente vai ver isso impactando diretamente na agenda de costumes, né? Como está acontecendo no caso do pacote anticrime. É claro que no pacote anticrime a gente tem também um pouco do desgaste que o ministro Sérgio Moro está sofrendo, mas o grupo de trabalhos que está avaliando esse projeto já retirou algumas propostas que o Moro considerava prioritárias e estão crescendo, crescendo no parlamento uma iniciativa de voltar com aquela discussão do PL do abuso de autoridade, né? Para fazer aí uma ofensiva contra agentes da Polícia Federal e do Ministério Público, do Poder Judiciário, né? Então mostra que, por mais que do ponto de vista econômico isso é ótimo, né? Então agenda econômica, agenda liberal, ela vai continuar a avançar, mas do ponto de vista político, agenda de costumes do Bolsonaro, e principalmente aquilo que mobiliza o núcleo duro do bolsonarismo, deve continuar a enfrentar muita resistência, tanto na Câmara quanto no Senado. Bom, e aproveitando que eu falei do Senado, então, Fernanda, explica pra gente como é que vai ser a tramitação agora da reforma da Previdência no Senado.
A reforma deve chegar ainda hoje, então, quinta-feira, né, no Senado, deve ser lida em plenário e já ser enviada pra Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é presidida pela Simone Tebet. E aí, interessante é que o Senado já tinha uma comissão especial com alguns senadores, alguns poucos senadores, pra avaliar e acompanhar as mudanças que foram feitas no texto quando ele ainda estava na Câmara. Então, o trabalho dos senadores já está bem adiantado e a gente vai ver isso, o reflexo disso agora nos trabalhos na CCJ, primeiramente, né? O relator vai ser indicado, né? E aí a gente tem um prazo que eles vão articular para apresentação de mudanças ao texto, para audiências públicas. É um processo natural, né? A Simone Tebet já falou que o Senado não é mero carimbador da Câmara, então, e é uma briga antiga, né, do Senado com a Câmara, de não só aprovar o que eles aprovam. Então eles devem debater coisas, eles devem trazer novos pontos, mas não devem alterar esse texto que foi aprovado pela Câmara, né? Principalmente na CCJ, que trata da constitucionalidade e do mérito, né, no Senado. Mas a gente vai esperar aí que uma PEC paralela traga as mudanças que o Senado considerarem mais relevantes.
E a principal mudança que está em jogo agora é a reinclusão dos estados e municípios na reforma, né? Então, a reforma da Previdência que foi aprovada pela Câmara, ela contempla todos os trabalhadores da iniciativa privada, tanto rural quanto urbano, e também os servidores públicos civis, né? Tem uma reforma da Previdência Militar que está bem engavetada lá na Câmara. Ainda é um PLP, né? Projeto de Lei Complementar, e ele não avançou desde que o Bolsonaro apresentou essa proposta. Mas o que os senadores querem fazer é incluir justamente os servidores públicos dos estados e dos municípios nesse balaio das novas regras da Previdência, o que é algo que, em primeiro lugar, é muito importante, porque as contas públicas da União já estão numa situação bem complicada, a dos estados e municípios estão ainda piores. A gente tem vários estados que estão praticamente falidos, que não conseguem nem custear os salários dos seus servidores. Essa inclusão seria fundamental. Se isso não acontecer no Congresso Nacional, o que vai ter que acontecer são os governadores e prefeitos aprovando suas próprias reformas da Previdência nas assembleias estaduais e nas câmaras municipais de vereadores, o que traz um custo político elevadíssimo. A gente viu que não é fácil aprovar uma reforma da Previdência, e além disso tudo, já tem ano que vem as eleições municipais. Então, para quem é governador e está querendo eleger uma boa base de prefeitos, mexer na reforma da Previdência nesse ano e no próximo é algo muito complicado politicamente.
Quase inviável, né? Se você quer construir uma reforma e afetar tanto assim, né, a vida da população, não tem como ser no final de mandato, né? Esse é também um dos fatores que ajuda o Bolsonaro, que ele fez no primeiro ano dele, nos primeiros 7 meses, a reforma. Então, até as próximas eleições, todos esses efeitos já vão ter sido diluídos na população. para os prefeitos e governadores seria muito mais difícil construir essa base, essa confiança, até mesmo com a população, para aprovar. A gente espera, né, que o Senado trabalhe, então, nessas mudanças, nessa PEC paralela, para que a PEC aprovada pela Câmara não tenha que retornar aos deputados e continuar nessa tramitação. Então, a gente prevê aí que até outubro a PEC seja aprovada nos dois turnos no Senado, né? E aí vá para a promulgação do Congresso. E aí é importante ressaltar que o Bolsonaro não pode vetar nenhuma parte do texto. Não é ele que assina no final, é o próprio Congresso que vai dar essa canetada no final.
Mas aí, havendo essa alteração para incluir estados e municípios, quando a PEC voltar para a Câmara dos Deputados, o trâmite seria diferenciado, no caso? Ou não? Seria só aprovação simples? Teria que ser dois turnos? Como é que seria?
Atualmente tem duas propostas que estão na mesa, né? Então, ou incluir estados e municípios direto nessa PEC que foi aprovada na Câmara, e aí ela teria que voltar para análise dos deputados, só os trechos alterados, né? Aquilo que foi pacífico entre as duas casas já poderia ser promulgado. Então, essa alteração dos senadores voltaria para a Câmara, que teria que passar por um novo processo de votação com o mesmo quórum, de 3/5, 308 votos no mínimo, algo bem complicado, principalmente quando a gente considera que os deputados não estão dispostos a comprar essa briga, né? Os senadores, eles já estão mais interessados em incluir estados e municípios, mas os deputados não. Muitos deles reclamam da relação que eles têm com os governadores dos seus estados, então eles não querem ter um ônus com as suas bases eleitorais para poupar os governadores de ter essa disputa nos poderes legislativos locais. Então, essa é uma das propostas na mesa. Mas o que está ganhando mais força nesse momento é a apresentação de uma PEC paralela. Então, essa nova PEC seria originada no Senado, só para incluir estados e municípios, e daí ela voltaria para a Câmara e teria que passar pelo mesmo processo, CCJ, comissão especial e dois turnos no plenário. Um processo ainda bastante complicado, ainda mais com a resistência dos deputados.
Quando vocês falaram até de risco político ou de ganho político, né, me chamou um pouco a atenção, justamente o que vale a pena, no final das contas, ser realizado pelo Congresso Nacional. Seria aprovar, de alguma forma, alguma reforma da Previdência, por mais que ela seja um tanto quanto fatiada. E aí, dos ganhos de uma reforma da Previdência sendo aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente, como é que você avaliaria, você e a Fernanda avaliariam, justamente o projeto de lei para a reforma dos militares? Porque me parece que o sentido é dar muito holofote para a reforma da Previdência e, posteriormente, fica meio incerto se vai haver uma discussão aprofundada nesse sentido da reforma dos militares especificamente.
Bom, a versão que eles aprovaram, né, na Câmara, pelo menos, ela tem uma economia aí prevista de 933 bilhões nos próximos 10 anos, né? É muito maior do que a reforma da Previdência do Temer, que estava em torno de
650 bi.
Então, é um ganho já, né? Mesmo ela tendo sido perdido muito, né? O governo, ele estava prevendo aí em torno de 1 trilhão. Então, assim, comparando o que o governo previa, o que o Temer tentou e o que o Bolsonaro está conseguindo agora, é um saldo até positivo, né? Depois de ter passado já por uma casa.
E mostra que valeu a pena ter apresentado a própria reforma da Previdência, porque a gente tem que lembrar que quando o Bolsonaro chegou no poder, a reforma do Temer estava prontíssima para ser votada em plenário. Não precisaria passar pela comissão especial, era só colocar em votação lá no plenário. Ia ser um processo mais simples, mas a economia foi bem menor, como a gente pôde ver nesse processo.
Exatamente. Então, assim, mesmo tendo fatiado algumas partes da reforma na Câmara, a economia está alta. A gente não espera que esse número diminua de alguma forma no Senado. Na verdade, a gente espera que, se for incluídos estados e municípios, a gente tenha uma economia ainda maior para, enfim, para nos próximos anos, e aí, inclusive, em expectativas de crescimento do PIB e outros indicadores. Na questão da reforma dos militares, aí já a gente já entra no que a gente estava falando anteriormente, a base própria do Bolsonaro. Foi uma briga muito grande nas comissões, quando a gente começou a entrar nas reformas especiais, de previdência especial para os policiais. Imagina quando você começa a falar de militares e de outros segmentos que são, que foram, né, nas eleições, a base mais dura do governo. Então, realmente, a gente está olhando para frente ao invés de olhar para essa que está mais engavetada lá, e não tem nenhum vislumbre de quando isso vai acontecer, de se alguém vai levantar essa bandeira aí.
Eu acho que sobre esse ponto dos militares, vale a gente falar alguns pontos, né? O primeiro deles a gente tem que ser justo. Os militares estão há muito tempo sem receber reajuste salarial, e nas condições de carreira. E o que, o projeto de lei complementar que o Bolsonaro apresentou para a Câmara se dispõe a fazer é justamente fazer uma contribuição maior previdenciária, mas ao mesmo tempo fazer reajustes na carreira. Então, entre os ganhos e as perdas, a economia seria pequena. Então, vale a gente destacar que se esse PLP fosse aprovado integralmente, o impacto econômico seria mínimo. Quando a gente compara também a pensão dos militares com outras pensões, ela também tem um rombo que é muito menor. Ela é a que menos se sustenta em termos comparativos. Então, só para a gente ter uma noção, em 2018, a receita da pensão militar foi de 2 bilhões, mas o déficit foi de 19. É algo bem marcante, né? Quase 10 vezes maior o déficit em comparação à receita. Quando a gente para pensar, por exemplo, nos trabalhadores rurais, a arrecadação é de 10 bilhões e o déficit é de 114. É um déficit muito maior. Então, a inclusão dos militares muda pouco economicamente e é uma categoria que o Bolsonaro também defende. Eu acho que é algo delicado, porque se os deputados voltarem a discutir esse tema, é algo que vai mobilizar a opinião pública e vai tirar um pouco do foco das reformas importantes que eles estão olhando agora, que é a reforma tributária, a redução da máquina pública. Então, acho que talvez colocar esse assunto em discussão pode ser mais prejudicial para essas reformas. Eu acho que esse é um cálculo político que está sendo feito pelo Rodrigo Maia e pelos outros líderes partidários. E é algo que a gente vai ter que observar, né? Se os deputados começassem a deliberar sobre essa proposta, o que a gente deve ver é uma redução nos benefícios dos reajustes das carreiras, o que traria um desconforto muito grande com os militares. E principalmente quando a gente pensa no governo Bolsonaro, né, os militares eles costumam ser o núcleo mais moderado, que está muitas vezes fazendo a mediação de conflitos, que vai apagar incêndio. Então, também não é interessante para os deputados criar inimizade com esse grupo nesse momento. Então, por isso, eu acho que a chance dessa proposta ela começar a tramitar mais efetivamente a partir de agora, ela é bem baixa. Mas eu não descarto, porque a oposição vai fazer esse trabalho de lembrar que essa proposta existe, que o Bolsonaro foi corporativista, sim, com alguns setores, então é algo que não está descartado, mas que atualmente eu acho que é menos provável. E eu acho que outro ponto interessante também que você falou sobre o custo, sobre o ganho político, né? Quem ganha com isso? Muita gente tá dizendo que essa aposta do Rodrigo Maia é furada, né? De querer ter o protagonismo da Câmara, sendo que muitas vezes a população vai atribuir a aprovação da Previdência ao Bolsonaro, né? Então, mesmo ele não tendo negociado em todas as etapas, mesmo a Câmara tendo tomado a frente, fica difícil pro cidadão comum perceber, fazer a leitura desse movimento. Então a gente tem que ver também como isso vai ser percebido. A reforma da Previdência, como a gente pôde ver, é um assunto muito menos impopular atualmente do que já foi durante o governo Temer, e ela deve trazer sim algumas virtudes, podendo aumentar os índices de aprovação do Bolsonaro. É algo que a gente tem que ver. E vale destacar também que se a reforma for aprovada em outubro, a gente vai estar vendo uma das reformas da Previdência mais rápidas a serem aprovadas na nossa democracia recente. Acho que a proposta anterior que foi mais célere foi a do governo Lula, mas ele conseguiu aprovar no dia 31 de dezembro, do primeiro ano dele no governo. Então, se de fato o Senado conseguir concluir essa tramitação em outubro, o Bolsonaro aí teria a reforma da Previdência mais rápida a ser aprovada, o que é algo que, sem dúvida nenhuma, a gente não pode tirar os méritos. Bom, antes da gente passar para a guerra comercial, acho que vale a pena destacar dois momentos importantes a respeito de medidas provisórias nessa semana. A gente tem a MP da Liberdade Econômica, que está cada vez mais próxima de caducar, isso porque o Congresso Nacional saiu em recesso legislativo informalmente, ou seja, os prazos de MP não pararam de correr. Com isso, se a MP da Liberdade Econômica não for aprovada até o final desse mês, ela caduca e perde a validade. É uma medida que está sendo muito antecipada pelo setor produtivo. Ela limita uma série de burocracias, torna o ambiente de negócios mais seguro, juridicamente mais estável. A gente tem que ver como isso vai se desenrolar, inclusive porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não está muito satisfeito em aprovar algumas MPs apresentadas pelo governo. Ele prefere privilegiar propostas de autoria do legislativo, e a gente sabe que tem um certo descontentamento em relação a isso. Então, estão crescendo as chances nesse momento da MP da Liberdade Econômica não conseguir ser aprovada e perder a validade, enfim, os dispositivos dessa MP terem que ser apresentados novamente via projeto de lei, com uma tramitação muito mais demorada, mas é algo que está se desenhando no horizonte. Outro ponto importante também de destacar foi a apresentação da MP 892 de 2019, que autoriza os balanços das empresas com ações negociadas na Bolsa a serem publicados apenas em veículos online. Atualmente, a gente tem uma legislação que determina que esses balanços têm que ser publicados em jornais impressos de circulação nacional. O objetivo da SMP, o objetivo tangencial, pelo menos da SMP, era fazer uma certa alfinetada com a mídia. A gente sabe que o Bolsonaro não tem das melhores relações com a imprensa, mas esse tiro pode ter saído pela culatra também, porque a gente tem muitos deputados, muitos senadores que possuem veículos de mídias nos seus estados, e a gente já está percebendo um desgaste enorme entre esses parlamentares, que vão perder uma fonte considerável de receitas. Então, nessa disputa do Bolsonaro com a imprensa, quem deve sair perdendo é o Bolsonaro, porque vários deputados vão ter interesses corporativistas e não vão querer aprovar essa MP. Vale destacar também que essa MP deve tramitar com as novas regras aprovadas pela Câmara no primeiro semestre, com a PEC do rito de tramitação das MPs, o que deve tornar todo o processo de deliberação muito mais complexo e com mais chances dela caducar. É o que a gente tem que ver, mas atualmente a aprovação parece ser muito improvável. Bom, vamos passar agora então para a pauta internacional. A gente teve nessa semana um anúncio do Trump sobretaxando uma camada considerável das importações chinesas para os Estados Unidos, não é isso, Celso?
Exatamente, Lucas. O presidente americano, ele anunciou que ia sobretaxar até setembro em 10% mais de 300 bilhões de produtos chineses que entram nos Estados Unidos, né? E isso, de fato, representa uma perda nas evoluções que estavam sendo sentidas em termos de arrefecimento desses movimentos mais agressivos do presidente, né? E aí a gente consegue avaliar esse movimento americano em função de alguns efeitos colaterais, não só em curto, médio, mas também a longo prazo, inclusive afetando o Brasil. O efeito imediato seria justamente o aumento das tarifas, e aí a retaliação chinesa já houve por momentos passados, ou seja, Estados Unidos aumenta de um lado a tarifa, a China aumenta do outro lado a tarifa, os produtos ficam mais caros entre os países, e nesse meio termo quem acabou ganhando foi o Brasil, exportando mais soja para a China e tendo uma melhor competitividade dos seus produtos, que são particularmente commodities. Agora a gente tem um efeito a médio prazo também, que já começa a ser sentido, inclusive, né? Os produtos essenciais chineses para os Estados Unidos, eles vão permanecer entrando, e a um preço mais caro. Em função disso, alguns produtos brasileiros, eles perdem competitividade dentro dos Estados Unidos, e outros produtos de outros países acabam ganhando. Como a cesta de importação americana ela depende de produtos mais, de maior valor agregado, o Brasil ele não tem tanta competitividade internacional. O problema todo é que a China está começando a compensar esse movimento americano de sobretaxa com a desvalorização do seu próprio câmbio. E aí a moeda chinesa sendo desvalorizada é uma retaliação que passa para outro patamar de guerra, não é uma guerra mais comercial, passa a ser uma guerra cambial. O pano de fundo dessa guerra cambial e dessa guerra comercial, eu diria que seria justamente a hegemonia da economia global, ou seja, quem vai ser o grande ator da economia global daqui para frente. A gente sempre teve os Estados Unidos como o poder hegemônico, principalmente no pós-Segunda Guerra, mas nos últimos anos, com a aceleração do crescimento da economia chinesa, a gente vê a China como uma grande sombra aos Estados Unidos. Nesse sentido, a entrada do presidente Trump mudou de fato a política externa americana para e aí para quem é estudante de relações internacionais vai compreender bem, para uma pegada mais realista, né? Ele está fazendo um hard power na política econômica americana e no comércio internacional. Nesse sentido, a gente vai sentir, muito provavelmente, efeitos de longo prazo que, a despeito dos efeitos benéficos de curto prazo para o Brasil, serão maléficos. Ou seja, a longo prazo, existindo uma guerra comercial e cambial, a tendência é que não haja tão somente uma desaceleração do crescimento econômico global, mas pode ser que aconteça uma recessão, principalmente. Em acontecendo uma recessão global, existe menos dinheiro disponível para se comprar, inclusive os produtos que o Brasil tem vantagem competitiva, que são as commodities. Ou seja, a China, tendo uma redução da sua economia, os Estados Unidos também, vai diminuir a importação dos produtos brasileiros, obviamente. Mas, além disso, causa-se uma desconfiança generalizada de todos os players internacionais, e principalmente daqueles que detêm o dinheiro, detêm o capital. Ou seja, o investimento estrangeiro, ele ele vai ser retirado dos países mais frágeis, mais vulneráveis, que são os países emergentes. E aí o Brasil perde também, porque grande parte do crescimento econômico brasileiro, ele deriva de investimento estrangeiro. Principalmente, e aí eu diria principalmente vocês como consultores políticos acompanhando a atual política brasileira, principalmente nesse governo Bolsonaro, em que a tendência é a mais liberal possível. Ou seja, não existe um movimento forte do governo Bolsonaro em injetar dinheiro do próprio Brasil. Ele quer captar recurso estrangeiro. Em havendo esse fortalecimento e essa diversificação da guerra comercial e cambial, havendo essa desconfiança generalizada, o Brasil perdendo competitividade, o Brasil ainda perde também a própria atratividade de investimento estrangeiro. E aí eu acho que é uma perda generalizada. Perde China, perde Estados Unidos, perde Brasil principalmente. E aí quem sair desses cacos aí de toda essa guerra é que talvez consiga assumir uma posição hegemônica. Mas depois de todo esse desgaste que já tenha sido realizado já.
Vendo você falar, me lembrei de uma coisa que a Renata Amaral tinha dito aqui no nosso podcast, né? Que políticos protecionistas, eles muitas vezes não percebem que essas políticas acabam afetando principalmente a sua população, né? Que vai ter produtos mais caros, sobretaxados, vão ter acaba derivando na diminuição do poder de compra, né? Então eu me lembrei disso enquanto você falava. E é o que eu queria que você comentasse, é que eu acho que essa guerra comercial, os efeitos dela são ainda mais agravados quando a gente pensa que órgãos multilaterais estão sendo enfraquecidos nesse momento, né? Então a gente tem o caso da OMC, que tem o Tribunal de Apelação que está quase parando de funcionar, né, sem indicação de novos juízes para conseguir arbitrar essas questões.
É interessante esse ponto, Lucas, porque é um pouco até próprio contrassenso da política americana você acusar tanto um outro país de praticar medidas desleais no comércio internacional, tal como os Estados Unidos acusam a China, mas ao mesmo tempo vocês não quererem se basear e se fundamentar em decisões que são tomadas numa plataforma multilateral, até para balizar tuas acusações. Ou seja, os Estados Unidos, eles preferem manter medidas unilaterais, o seu bel prazer, e aí atingindo de forma colateral todo mundo, ao invés de resolver essas disputas particularmente num ambiente que seria mais propício para indicar quem é que está certo e quem é que está errado. Mas isso faz parte justamente também dessa queda de braço hegemônica, porque a China ela se pautou muito depois da sua acessão à OMC, se pautou muito nas regras de comércio internacional nesse ambiente multilateral, ao ponto que os Estados Unidos, vendo a China ganhar esse tipo de visibilidade, né, o presidente Trump sentiu a própria hegemonia ameaçada. E qual foi a solução imediata, que eu não considero a melhor possível, é justamente esvaziar o órgão de apelação e passar a tomar as medidas dentro de casa, estabelecendo esse acirramento todo e esse enfraquecimento num sistema multilateral que vinha funcionando muito bem até então.
Eu acho que outro ponto interessante também, olhando com a minha perspectiva mais política, né? Essa aproximação que o Brasil está fazendo com os Estados Unidos, né? Você já disse quais são os efeitos que o Brasil pode ter com essa guerra, mas eu acho que é interessante a gente mencionar, né? Você acha que muda alguma coisa se eventualmente a nomeação do Eduardo Bolsonaro for aceita pelo Senado e ele se tornar embaixador em Washington? E eu queria saber também do lado chinês, a nossa aproximação com os Estados Unidos vai trazer mais ganhos ou mais perdas para a gente? Produtos que a China poderia sobretaxar dos Estados Unidos, nós poderíamos ser beneficiários e vamos deixar de ser se houver uma aproximação maior com Washington?
Existe um temor de que talvez a gente aí, começando no final da sua pergunta, que talvez a gente tem uma perda, principalmente nessa questão da preferência do consumidor chinês, né? E nesse caso especificamente, o chinês ele parou de comprar produto agrícola dos Estados Unidos. A soja, o milho, eles estão parando de comprar, o Brasil está se beneficiando agora. A grande questão é que, se você tiver um alinhamento, e aí eu não sei até que ponto o Eduardo Bolsonaro causará uma disrupção no sentido de aproveitamento de negócios do Brasil e China. Não teria como avaliar, até porque a tendência é que depois que ele assuma a embaixada do Brasil, exista todo um aconselhamento para que ele trate da política internacional lá nos Estados Unidos de uma forma não tão agressiva. Eu imagino que, se for tratado de uma forma agressiva, o empresariado chinês ele pode absorver até certo ponto, por ele ser um empresário bastante paradigmático, ele pode absorver até certo ponto. Mas eu creio que tudo tem um limite. A partir do momento, inclusive, se houver indicações do próprio governo brasileiro de que determinados negócios que poderiam ser feitos com a China por questões comerciais e de vantagens comerciais não foram realizados em função de alinhamento político, aí sim eu acho que a China, como vem fazendo com os Estados Unidos, pode tomar a iniciativa de talvez retaliar em um ou outro ponto. Mas é um pouco complicado estabelecer até que ponto isso pode atingir o Brasil, uma vez que determinados produtos brasileiros, de fato, eles abastecem a China não tem capacidade de substituir, mas como eu disse, são mais produtos commodities, produtos primários.
Bom, pessoal, esses temas que a gente está abordando aqui poderiam tranquilamente gerar um podcast de 2 horas, mas a Laura já está me olhando com cara feia, então a gente vai ter que encerrar o episódio de hoje. Eu agradeço a todo mundo que nos ouviu até aqui. Queria reforçar também que nessa quinta-feira à tarde deve sair um material sobre a reforma da Previdência lá nas nossas redes sociais, então fiquem ligados. E queria agradecer também a participação da Fernanda e do Celso aqui com a gente. Muito bom ter vocês aqui.
Obrigado, eu agradeço a participação e foi um prazer.
Obrigada, Lucas.
Bom, e é isso. Eu fico por aqui e até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.